Olá, bem-vindo a mais um episódio do podcast do Grupo FSB, o Digitalize. Hoje iremos fazer uma reflexão muito importante sobre um dos setores que passou por transformações profundas durante a pandemia, a educação. Mas antes de começar, estou aqui gravando novamente com nosso editor e agora quase um apresentador fixo em nossa bancada, Guilherme Baldi. Oi, Gui, seja bem-vindo a mais um episódio do Digitalize, agora na frente dos microfones, né? De novo aqui comigo.
Oi, Erika, tudo bom? É um prazer estar de volta aqui à frente dos microfones do Digitalize. E eu queria falar do seguinte, sabe? É bem doido pensar que uns meses atrás, no meu caso, duas semanas atrás, né? Porque eu ainda estou no terceirão. Era rotineiro ter 30, 40, no meu caso ainda, na minha escola, tinha 50 alunos dividindo uma sala, sabe? O dia inteiro de aula. Então, não é uma loucura pensar nisso agora?
Pois é, Gui, os pátios cheios de criança correndo, falando, os auditórios fechados, cheios de aluno respirando o mesmo ar.
Nossa.
Imagina, Senhora. Não dá nem pra pensar nisso nos dias atuais, né? Chega a dar uma gastura. Mas, para conversar com a gente sobre essas mudanças e o que deve ficar depois que a pandemia passar, vamos fazer um formato diferente. A gente dividiu o nosso assunto em três blocos para discutir os diversos pontos desse grande mercado. E para conversar então sobre esse assunto tão bacana, a gente trouxe aqui o Jânio Diniz, que é CEO do grupo Ser Educacional, a jornalista Paula Rosa, que está enfrentando a árdua tarefa de ser uma das tutoras da alfabetização do seu filho Rafael, e o vice-presidente do Eleva Educação, que é responsável por escola Eleva e Batutinhas, o Márcio Cohen.
Você está ouvindo... Digitalize.
E para falar sobre as profundas mudanças que o mercado da educação está passando e como ele vai se posicionar nos próximos anos, nós recebemos aqui o Jânio Diniz, CEO do grupo Ser Educacional. Tudo bom, Jânio? Prazer ter você aqui.
Tudo bem, Guilherme. É um prazer estar com vocês aqui no podcast Digitalize para falar um pouquinho sobre as mudanças na educação e como esse período de pandemia antecipou todos os projetos que estavam pensados para os próximos 5 anos.
Mesmo em um ano de crise, Jânio, o Grupo Ser teve um resultado muito bom, né? Um lucro líquido de 165 milhões no ano passado, uma alta de 21% em relação a 2019. O que você atribui a esse sucesso? A digitalização do ensino se tornou o carro-chefe do plano de negócios da empresa?
Guilherme, nós estamos passando por um processo de transformação digital há alguns anos. Esse ano especificamente, esse crescimento do lucro se deu a alguns fatos não operacionais. Por exemplo, nós recebemos uma multa por uma transação não realizada quando nós tentamos comprar a Laureate. Uhum. E isso aumentou significativamente o nosso resultado. Foi muito bom que no ano muito difícil, como foi o ano de 2020, o primeiro ano aí de isolamento por conta da pandemia do Covid, nós conseguimos gerar um resultado bastante positivo. Mas esse ano ele serviu para antecipar uma série de mudanças que faríamos no decorrer dos próximos anos e basicamente para ter uma mudança cultural do que diz respeito ao modelo educacional mundial, não só do Ser Educacional. Há uma mudança significativa ocorrendo nesse momento, tanto do ponto de vista cultural, quanto do ponto de vista de percepção de como a educação pode ser feita, e aí em todos os níveis de ensino.
Bem que você puxou esse assunto, Jânio, como é que você enxerga essa globalização da educação, sabe? Agora, né, todo mundo tá olhos vistos, assim, né, a cultura do ensino à distância, né, os limites geográficos da sala de aula já não existem mais, né? Ou seja, os estudantes estão tá cada vez menos impeditivo, né, para o estudante no geral, porque não tem mais necessariamente um lugar que ele precisa ir, uma distância que ele precisa percorrer, né?
Na verdade, as fronteiras elas vêm deixando de existir há muito tempo. Uhum. A convergência das mídias, o advento da internet, o crescimento dos produtos digitais, eles vêm fazendo com que haja uma redução cada vez maior das fronteiras do ponto de vista de negócios e de educação. A pandemia, de novo, ela mudou uma cultura enraizada na população de que, sim, o ensino à distância era um subensino, que ele não poderia acontecer, ou havia um certo preconceito por conta principalmente do empregador e do jovem, e mais ainda dos pais do jovem que vinham para o ensino superior ou que estavam estudando sobre ensino à distância. A mudança nesse momento de isolamento, que os pais e filhos começaram a ficar lado a lado na sala de casa ou no escritório, enquanto o pai fazia o home office e o filho estudava, mudou completamente esse conceito de que o ensino à distância seria um subproduto. E a mudança para o futuro ela é significativa. O modelo digital ele cresceu significativamente para todas as instituições, em todos os produtos. O modelo do ensino fundamental, dos primeiros anos, o ensino fundamental, o ensino básico, que havia uma restrição muito maior, ele não tem sido um ensino digital puro, ele tem sido um ensino remoto. É um novo modelo que surgiu agora e veio para ficar. O ensino digital, para alguns produtos, ou para alguns cursos especificamente, ele vai crescer muito mais do que tinha antes. Aqueles cursos que não necessitam aulas práticas, os cursos diferentes do que acontece com engenharia e saúde, que tem aulas práticas, e isso não vai mudar nunca. O aluno de enfermagem que tem que aprender a dar uma injeção, ele precisa fazer uma aula prática no hospital, nos laboratórios, isso vai continuar acontecendo. Mas a tendência agora é de que haja uma participação maior dos modelos à distância. Dentro do presencial, o ensino ele passa a ser híbrido no futuro, em todos os níveis. Não vai ter nenhum modelo educacional em que não haja um componente, por menor que seja ele, do ensino digital e à distância dentro do presencial. Por isso, nós acreditamos que o modelo ele passa a ser híbrido em todos os tipos de cursos a partir de agora, com um crescimento significativo dos cursos puramente digitais. E acontece por algumas razões básicas. A primeira é esse modelo que vinha já tendo sinalizações concretas de que ia acontecer, mas o segundo, em função da mudança comportamental dos jovens que estão crescendo aí.
Muito bom, então é algo que assim mudou realmente, esse ano de pandemia realmente mudou a educação assim, e isso vai ficar, né? Isso não volta mais atrás, né? Ele deu um passo adiante aí que não tem como retornar.
Mudou, isso não tem regresso, mudou principalmente a cultura e a percepção de como o ensino se dá, o presencial, o à distância. E, de novo, no nosso caso, do Grupo Ser Educacional, onde eu trabalho, o ensino ele sempre vai ter um componente remoto e presencial. Nós estamos instalando equipamentos de áudio e vídeo em sala de aula, em que o aluno vai poder assistir a aula da casa dele e discutir a aula junto com o professor e com os colegas que estão na sala de aula. Imagina que se o aluno perdesse uma aula no passado, ele ia ter que conversar com os amigos e copiar o caderno dele para saber o que tinha sido dado. Hoje, o aluno ele simplesmente vai poder entrar no site da instituição, no aplicativo da instituição, e ver a aula que ele perdeu. Isso se ele não assistiu a aula da casa dele, ou se estiver doente do hospital, ou se estiver viajando da cidade onde ele estiver, em tempo real, no horário normal da aula dele, com todos os colegas. E a aula fica disponível para ele durante o semestre. Muda o modelo, de novo, do ensino presencial, que passa a ser remoto e presencial ao mesmo tempo, em tempo real, e se coloca para o aluno do ensino presencial todos os conteúdos que estão disponíveis para o aluno do ensino à distância, que era muito mais. Você imagina, quando eu estudei, eu fiz um curso esperando passar a vida toda com ele. Na época não se falava em ensino digital, ninguém sabia o que era isso. Uhum. Eu fiz engenharia mecânica e ia ficar trabalhando como engenheiro. Mudou a minha vida, eu vim trabalhar em outra área. Hoje os alunos podem fazer isso de um semestre para o outro. Nós lançamos, por exemplo, cursos que não existiam no mercado, como streaming. Estamos preparando um curso youtuber, um curso experimental, de novo, adequado à necessidade do mercado de trabalho hoje. Ser youtuber é uma profissão reconhecida no mercado e é uma profissão que não existia há 10 anos atrás. E não existe no ensino superior curso para isso. Embora o mercado livre de cursos, vamos tratar dessa forma, os cursos livres, já tem profissionais ensinando a fazer isso há muito tempo. As instituições de ensino elas estão se adaptando, elas estão começando a ocupar um espaço no mercado, fazendo cursos regulados pelo Ministério da Educação, atendendo diretrizes curriculares nacional, voltado para a necessidade específica do aluno.
Muito bom. Muito obrigado pela sua participação, viu, Jânio? Foi bem legal saber assim, que mesmo nesse período de crise, assim, uma crise tão intensa que a gente está passando, ainda tem espaço no mercado para tanta inovação assim. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação.
Digitalize.
Agora será mais fácil encontrar mochilas, bolsas, notebooks e até mesmo bicicletas. A Apple acaba de anunciar o lançamento do AirTag, um novo dispositivo que permite rastrear objetos perdidos utilizando Bluetooth e a Ultra Wideband. Para utilizá-lo, basta que você prenda o pequeno dispositivo, que tem o tamanho de uma moeda, a um objeto e emparelhá-lo com seu iPhone. Por meio do app de busca, o usuário poderá localizar o objeto a hora que quiser. Se ele estiver nas proximidades, será possível ativar um botão no aplicativo que fará o AirTag emitir um som alto, facilitando a sua localização. Ao colocar o AirTag no modo perdido no iPhone, ele passará a exibir as informações de contato do dono para facilitar a sua devolução, caso seja encontrado. Os AirTags começam a ser vendidos nos Estados Unidos a partir do dia 30 de abril, ao preço de $29. Ainda não há informações sobre a chegada das tags da Apple ao Brasil. O efeito Clubhouse começa a chegar nas outras redes sociais. O Facebook acaba de anunciar que vários recursos por voz estarão disponíveis na plataforma. Um deles é o Live Audio Rooms, que terá funcionamento similar ao Clubhouse. Nele, as pessoas poderão criar salas de áudio ao vivo para debater um tema específico. Segundo a companhia, as salas poderão ser salvas como podcasts ao final, permitindo que os usuários ouçam o conteúdo mais tarde. A empresa de Mark Zuckerberg também introduzirá novas ferramentas para edição de arquivos em formato de áudio, com o propósito de tornar o processo de criação mais intuitivo e divertido. De acordo com o Face, os novos recursos serão como ter um estúdio de som no bolso. A previsão é que os novos recursos estejam disponíveis para todos os usuários até o final deste semestre. É com vocês.
Digitalize.
E as mães, Guilherme?
Eu tenho uma, mas eu não sei se é isso que você quer dizer.
Acho que nenhuma mãe, Gui, e também, claro, os pais estavam preparados para se tornar tutor de educação dos filhos, né?
Ah,
de um dia
para
o outro, trabalho remoto, ensino à distância, uma casa para administrar, tudo ao mesmo tempo agora. Olha, sufoco é uma palavra pequena para descrever tudo isso, viu? E a escola, além de ser um espaço de aprendizado para as crianças, é uma das maiores redes de apoio para os pais. Né? É lá também que as crianças aprendem a socializar, é lá que as crianças aprendem a dividir, muitas delas que não têm irmãos em casa, né? Aprendem a respeitar o outro.
Fazer amiguinhos, né? Fazer amigos, né?
Fazer amigos, outras referências, entender que o mundo não se resume ao pai e à mãe dela, né? Só aquela casa. Enfim, tem um monte de funções bacanas a escola e, de repente, tudo isso virou um ambiente só, um desafio só, né?
E para falar sobre exatamente esse assunto, nós convidamos a Paula Rosa. Ela é a mãe do Rafael, de 5 anos, além de assessora de comunicação aqui na própria FSB. E tá passando pelo desafio de guiar de forma remota a alfabetização do filho. Oi, Paula, tudo bom? Bem-vinda. Eu queria te perguntar já o seguinte. É sufoco ou não é sufoco?
Oi, gente. Obrigada por ter me chamado para participar de um podcast tão relevante, principalmente pra gente, que é mulher, que é mãe, que é dona de casa e que tem uma vida profissional super acirrada e ter que conjugar isso tudo e fazer de uma forma sadia mentalmente, realmente é um sufoco. Essa é a palavra. Mas eu acho que eu tenho tido umas experiências muito de aprendizado até com isso tudo, né? Eu achava extremamente improvável que uma criança de 5 anos ficasse 10 minutos parado, né? Meu filho é muito ativo. Ele é muito ativo. Ele sempre teve uma agenda muito cheia de coisas, porque ele tem uma energia...
Pra ver se dorme, né, um pouco.
É, exatamente. Ele é muito enérgico. Ele não é uma criança que, por exemplo, brinca com o Lego, encaixe, quebra-cabeça. Não é. Em 5 minutos, menos que isso, sei lá, em 1 minuto ele joga tudo no chão e diz que não quer mais, porque ele não tem muita paciência. Então, o Rafael tem esse perfil de criança que ele gosta de brincar mesmo, de jogar bola, que ele é enlouquecido por futebol e tudo que é esporte, ele gosta. Então, ele tinha uma vida muito externa de casa, né? Uma agenda de manhã, todas as atividades esportivas imagináveis ele fazia. Num dia na semana, atividade de música, que ele tem uma aptidão musical, porque meu esposo é músico, então ele traz um pouco isso, né, essa herança. E à tarde ele estava na aula, então para ele foi assim, excluir ele de tudo que era a vida dele, né?
Realmente, imagina, porque com uma atividade, com uma agenda cheia dessa, assim, de repente, ó, a partir de amanhã você não tem mais nada disso, né? Deve ser bem complicado mesmo para criança.
foi bem complicado no início, chorava ele, chorava eu, chorava meu marido, chorava os avós, chorava
os vizinhos.
Mas assim, eu aprendi muito com online, sabe? Eu acho que é possível, óbvio que tem um tempo aí de tolerância, não tem como uma criança ficar 2 horas, 3 horas em frente a um computador, mas é possível sim, assim. O Rafael hoje, ele tá remoto, mas a aula online hoje funciona muito mais que o ano passado. Ele já entende que é a hora da aula, ele se adaptou, assim, a gente se adaptou, né, ao ensino aqui em casa e ele também. E eu tenho percebido que essa possibilidade do online também abriu algumas portas, não só fecharam, né, como, por exemplo, a porta da gente acompanhar mais de perto a evolução da alfabetização. No caso, ele está sendo alfabetizado esse ano. Então, foi muito importante, no ano passado, eu perceber qual era a didática, que eu não tinha nenhum. O Rafael é filho único, é meu primeiro filho. E eu não tinha ideia de como seria essa didática, né, de alfabetizar. E aí, o ano passado, a gente foi pegando com as professoras junto, como seria. E a gente foi adaptando aqui. Então, por exemplo, com a convivência do ano passado, a experiência do ano passado, o Rafael hoje já escreve algumas coisas, ele já lê, ele faz junto as sílabas e já lê. Porque a gente vai, termina que a gente vai estimulando isso nas rotinas, então no livro infantil que se lê à noite, né? E traz um pouco dessa didática de alfabetização que a gente aprendeu na pele para a rotina diária. Então hoje eu posso dizer que ele está super adaptado, né, a essa aula online. Nós estamos, mas não deixa de ser assim, uma preparação do dia. Então eu sei que entre 2 e 4 horas. Eu vou ter que dividir ali minhas tarefas de trabalho, que eu estou em home 3 dias na semana e 2 dias presencial. Então, os 2 dias que eu estou presencial, o meu esposo assume. E os 3 dias que eu estou aqui em home, eu assumo. Então, ele fica do meu lado ali na mesa, a gente fica trabalhando junto com o ensino dele.
Uhum.
É um pouco de sufoco, mas tem dado certo até então.
É meio que uma tentativa e erro, né? Assim, vamos ver o que dá certo, vamos ver o que não dá.
É isso. Eu acho que a gente tem se apoiado muito no grupo de mães, sabe? E tem sido muito importante.
Você falou algumas palavras ali que eu achei que falam muito sobre esse momento, né? Você fala em apoio, que é, acho que a escola sempre foi vista como um apoio dos pais e agora a gente inverteu a figura, né? Agora os pais estão sendo o apoio da escola, porque se o pai não estiver ali do lado, a escola não vai conseguir, seja alfabetizar ou passar o conteúdo, né? Assim, eu fiquei me lembrando, enquanto você foi falando, eu fiquei me lembrando de umas amigas que têm filhos mais velhos e que, por exemplo, interrompem a reunião, colegas de trabalho que interrompem a reunião e falam pra gente assim, gente, eu acabei de receber uma ligação da escola que meu filho tá dormindo lá na frente do computador, eu tenho que ir lá, peraí, eu preciso parar a reunião e ir lá.
Caramba!
Porque o menino é um adolescente e precisa, né, dormir, gente, como a gente não dormia na sala, o menino dormia na frente do computador.
Quem nunca, gente?
Sabe? Exato.
Sim. Só mudou então, a sala assim, de lugar, né? Só não é a sala diferente.
Exatamente. Então, assim, se antes a gente, né, recorria à escola como um apoio para a educação, agora acho que inverteu um pouco essa figura. E eu queria entender como que você se sente nesse papel de protagonista da educação do seu filho, sem ser uma pedagoga, né? Sem ser uma pessoa da área de educação, assim. É dor ou é delícia?
São os dois. Eu falo que é dor, assim, porque é mais uma tarefa e eu entendo o papel dos pais na educação dos filhos, mas eu acho que nós, mulheres, ainda temos essa cobrança interna de sermos protagonistas dessa educação. Eu não consegui ainda mudar isso na minha cabeça. Eu deixo um pouco, mas eu ainda percebo que eu trago a responsabilidade mais para mim e centralizo mesmo, assim, sabe? Eu já melhorei bastante, mas eu acho que é um processo cultural que a gente vai evoluindo, né? A gente está evoluindo fazendo. Então, assim, é uma dor porque é mais uma atribuição. Então, é mais uma coisa que a gente tem que se preocupar, se vai ter o material. Porque a escola do Rafael, ela está muito junto dos pais, sabe? E isso foi uma coisa legal, assim, até me surpreendeu. Então, por exemplo, no início da semana, a professora já passa as tarefas a semana inteira, impressas, né? Aí a gente busca na escola e aí ela fala, olha, vai precisar de cola colorida, de tesoura, de não sei o quê, não sei o quê. Isso daí, esses materiais que vão precisar, termina que eu pego pra mim, né? Aí eu vou ter que pensar como... Ai, meu Deus, jornal, revista. Hoje a gente não tem quase isso em casa. Aí precisa de uma garrafa pet. Aí precisa de não sei o quê pra fazer uma atividade. Então, ó, é mais uma atribuição na minha cabeça. E, obviamente, mais uma cobrança, né? Porque é, a gente...
Mais um trabalho, né?
É, quando nasce um filho, nasce uma mãe cheia de cobranças internas. Que talvez só as mulheres que são mães conseguem entender um pouco o que eu tô falando. Apesar dos pais estarem ali, eu não tenho o que reclamar do meu marido. Ele é extremamente protagonista também. Mas é uma coisa muito minha, assim, individual. Então é uma dor nesse sentido, mas também uma delícia. A gente vê nascendo um aprendizado que, cara, vai mudar a vida dele para a vida inteira, que é a alfabetização. Então, assim, você vê como que isso é despertado numa criança que é do nada mesmo, assim. Minha mãe, que é pedagoga, ela falava pra mim, você vai ver, filha, quando ele começar a ler, vai ser de um dia pro outro. E eu falava, não, é possível, né, que seja de um dia pro outro. E
não é fácil assim. Como assim, né? Não é simples assim.
Não é, mas é tão instintivo, é tão natural, é tão bonito ver isso nascendo. Eu não sei se é porque também eu trabalho com comunicação, eu gosto das letras, né? Das palavras, né? Faz parte do meu universo. Talvez seja isso meu encanto também. Mas eu fico completamente encantada com ele lendo, assim, sabe? Parece que ele fez o primeiro lugar na Olimpíada, entendeu? Eu fico muito encantada. Então, ter esse sentimento mais próximo, para mim, é uma coisa que é muito valoroso. E eu acho que para ele também. De ter a mãe dele ali. Eu lembro que eu não conseguia buscar ele na escola. Sempre era meu marido que buscava. Esse ano eu mudei um pouco minha rotina e eu consegui pegar ele na escola. Nossa, para ele era um valor assim, enorme. E aí, com a aula online, para ele tem sido um valor enorme ele me mostrar o que ele consegue fazer. Então, às vezes, ele passa alguma, sei lá, informe publicitário na televisão, e ele fica se forçando a ler e fala, mamãe, você tá vendo, ó, aquela palavra é assim.
Olha que legal, como caramba.
É? Isso, cara, isso é tão legal de você ver se despertar, sabe? É tão valoroso, você se sente tão fazendo parte de um processo que você vê que é um mundo que se abre para uma pessoa que tá sendo alfabetizada, que é pra vida inteira. Né? Ele vai levar isso para a vida inteira. E você estar nesse processo, para mim, tem sido muito delícia. Muito. Mas tem, óbvio, que essa dor de ter mais uma atribuição, de pensar nas medidas práticas para chegar a essa alfabetização. Então, assim, óbvio que é uma balança, né? Mas, assim, tem sido muito legal. Assim, o legal tem sido maior do que a dor, por enquanto. Tem dias bacana. Que não, né? Tem dias que você...
Claro.
Tem dias que é só sofrimento.
Não vamos romantizar, né?
É. Não, de jeito nenhum. Tem dias que... Teve dias que eu já disse assim, ele não tava colaborando e a professora perguntava e ele simplesmente com a cadeira virada de costas. Eu falei, ah, você não quer participar? Tudo bem. E aí eu desliguei o computador. Meu Deus, ele chorava, desesperado. Mamãe, eu quero voltar. Eu falei, não, seu castigo vai ser não voltar. Isso é um desrespeito, não se faz isso. A professora está ali e você tem que saber que tem tempo para tudo. Não é a hora que você quer falar, é a hora que você pode falar. E não era a hora de você falar. E quando ela abriu para você falar, você não quis falar. E ainda virou de costas, que desrespeito. E aí ele ficou, gente, ele sentiu tanto isso, tanto. E isso virou uma coisa de tipo, quando ele não quer fazer e eu sinto que ele não quer, eu olho para ele e falo, filho, você lembra daquele dia? Ele, não, mamãe, tá bom. Então já
aprendi minha lição.
Legal, Paula. Excelente a sua conversa com a gente. Uma pena a gente ter que terminar, porque o assunto ainda renderia muito, né? Bom, a gente espera mesmo que esse momento esteja perto do final, que daqui a pouco o Rafa possa ir pra escola, que a gente possa retomar a nossa vida, né? Sei lá, mais perto do que a gente tinha antes, ou talvez diferente já com esse aprendizado, mas com uma rotina menos sufocante, que a gente não se sinta tão sobrecarregado, né? Que a gente consiga fazer as coisas de uma forma tranquila e com calma, né? Mas, de qualquer forma, a gente está aqui. Muito obrigada pela sua participação. Foi excelente poder ouvir você aqui.
Eu queria agradecer a oportunidade e o espaço. Acho que é muito importante trazer esses assuntos cada vez mais para que as pessoas não se sintam sozinhas mesmo. E enxerguem que sempre... num ambiente inóspito ou difícil, vai no final ter um resultado positivo e um resultado de mudança. Eu acredito muito nisso.
Digitalize.
Foi muito legal ouvir esse depoimento da Paula, né? E imagina os desafios de adaptar isso lá na ponta, ali, no dia a dia de uma escola. Conseguir educar as crianças pequenas que tem na escola não só um local de aprendizado do conteúdo tradicional, matemática, ciências, essas coisas todas, né? As matérias em si, mas um ambiente de socialização e amadurecimento, que também é importante para essas crianças. E aí, para discutir mais esse ponto, recebemos agora o vice-presidente da Eleva Educação e responsável pela escola Eleva e Batutinhas.
Obrigado, Érica. Prazer estar aqui. Queria dizer que, além de responsável pelas escolas Eleva, pelo Batutinhas, eu sou responsável por duas crianças também. Então, acho que tem os dois lados aí dessa moeda.
É legal que você consegue ter uma visão bem completa, né, sobre isso. Muito bom, Márcio. Seja bem-vindo aqui com a gente de novo. Bom, Márcio, as instituições de ensino foram pegas um pouco de surpresa, né, como todo mundo, lógico, né, com essa pandemia. De um dia para o outro, o ano letivo que estava ali organizado para ser presencial, com um monte de atividades já todas no esquema, a gente teve que criar novos canais aí de comunicação, novas formas de entender e de lidar com as crianças nas mais diferentes cidades, né? Eu queria que você contasse para a gente, para começar aqui, como é que foi encarar esse desafio e como está sendo aí ao longo desse primeiro ano de pandemia o desenrolar do educar crianças à distância.
Acho que começou com um grande choque de realidade, né? Foi em datas diferentes para diferentes pessoas no país, mas para a gente foi numa sexta-feira 13, coincidência ou não, março do ano passado, que a gente estava numa reunião e a gente começou a entender que realmente as escolas não voltariam presenciais do jeito que a gente estava acostumado na semana seguinte. Isso foi super difícil, eu acho que foi um aprendizado, foi uma jornada, na verdade está sendo. Eu acho que nessa jornada, primeiro, a escola teve que se colocar como aprendente, como uma instituição que precisa aprender, porque era tudo muito novo. A experiência não ajudava tanto nesse momento. E como é que a gente aprende? Né? A gente aprende, seja como instituição, seja como pessoas, primeiro conversando com pessoas que já viveram a experiência. Bem ou mal, o Brasil começou a entrar no foco da pandemia depois de países como China e alguns da Europa. Então, conversar com escolas desses países, entender o que eles fizeram, depois escutar famílias, crianças e professores, que é uma equação que não é fácil, né? Num momento em que uma pandemia destrói valor do mundo como um todo, você ainda assim entender as necessidades de cada um desses três grupos de pessoas foi muito difícil. E depois ter a humildade de entender que a primeira ideia não ia dar certo, que ia ser necessária adaptação. A gente fez pelo menos três grandes mudanças no nosso modelo ao longo do ano passado, e esse ano já começou diferente. A gente foi aprendendo também o que funciona melhor para cada faixa etária. Então, para os mais velhos, estou dizendo aí Fundamental 2, ensino médio, né, de 12 anos até 18, a gente entende que é uma criança com bem mais autonomia, aula síncrona, né, aula em que a criança está vendo a aula ao mesmo tempo que o professor está falando. Costuma ter resultados positivos, isso foi um aprendizado nosso, a gente foi aumentando cada vez mais a quantidade desse tipo de aula, e você ter boas plataformas para organizar a aprendizagem da criança, os trabalhos que ela precisa fazer, o que já fez, também ajuda muito. Mas a aula síncrona, em geral, funcionou muito bem dos 12 aos 18 anos. Óbvio, estou assumindo aqui uma criança que tem uma infraestrutura tecnológica em casa, que infelizmente não é a realidade, né, da maior parte do nosso país. Mas quando isso acontece, ela funciona bem. Quando você olha para uma faixa um pouquinho mais nova, ali de 8 a 12 anos, né, do segundo ou quinto ano, já começa a ser mais difícil você ter essa concentração toda para uma aula em tempo real. Então, é muito importante a gente como escola, e às vezes até a família, mas acho que a escola entende mais disso, saber priorizar, saber definir o que são alguns objetivos de aprendizagem essenciais para a faixa etária daquela criança, seja, por exemplo, a alfabetização, ortografia no início ali do primeiro ano, sejam as quatro operações de matemática ao longo das séries. Mas é importante ter uma priorização, entender que não vai ser igual era no mundo presencial. E é melhor você ter uma visão do que dá para fazer e fazer isso bem feito, com menos aulas em tempo real, do que você ter uma utopia de vou fazer tudo igual, vai ficar tudo do mesmo jeito, e na prática acaba que a criança não aprende nada, ou pior ainda, aprende aleatoriamente assuntos super importantes e assuntos super periféricos. E o grande desafio, acho que é para o infantil, né? Quando você está falando de crianças com menos de 6 anos, a faixa etária que a criança ainda não aprendeu totalmente a ler, ainda não desenvolveu uma autonomia muito forte, essa idade é muito difícil. Aí eu falo como pai, eu falo como educador, eu falo como uma pessoa que ficou numa jornada de mais de mais de um ano correndo atrás de modelos pelo mundo para tentar entender o que, que dá certo no infantil. A verdade é que é muito, muito difícil. A participação da família é fundamental, mas eu entendo também que às vezes é difícil para a família conseguir participar, porque essa família também está passando por um desafio gigante, seja quando não tem aula presencial e não pode sair na rua, num lockdown maior, seja quando você está num modelo híbrido em que a criança vai para a escola, mas volta e meia tem que deixar de ir porque teve caso positivo ou porque foi um rodízio de alunos necessários. Eu sei que é muito difícil, mas a participação da família ela é fundamental nessa idade em que a criança não tem autonomia. E aí, do ponto de vista da escola, eu acho que a escola ela ajuda muito com o envio de atividades e, de novo, priorização e objetivos essenciais versus periféricos é fundamental. E a gente também aprendeu que aulas em pequenos grupos tem muito mais chance de funcionar quanto mais nova é a criança.
Esse aprendizado todo que vocês também tiveram, né? Que vocês têm esse desafio, né? Ensinar as crianças e aprender a fazer de forma eficiente também, né? E esse ensino híbrido, assim, você já falou algumas coisas aqui, né? Que são mais eficientes, como essas aulas em grupo, né? Controlado e tal. Que outros aprendizados vocês também adquiriram nesse formato híbrido, assim? O que vocês estão planejando para esse ano ainda, que provavelmente ainda tem que manter, né? Vai precisar manter as crianças nesse formato até, pelo menos até o fim do ano, eu imagino, né?
Em vários lugares a gente está saindo de um modelo de uma educação totalmente remota, que foi talvez o cerne de 2020, para um modelo em que a gente está entendendo que a escola ela é uma atividade extremamente essencial e ser presencial faz uma diferença gigante, especialmente quando você está falando da educação infantil. É, quando a gente pensa nos aprendizados para esse ano, acho que um dos aprendizados é, na educação infantil, presencial é a solução. Infelizmente, a gente não consegue ter uma oferta remota que seja nem próxima do presencial, principalmente pensando na parte socioemocional, no desenvolvimento psicológico dessas crianças, que é tão importante nessa faixa, mas também na parte acadêmica. E, às vezes, quem não está no mundo de educação acha que tem pouco desenvolvimento acadêmico no infantil, mas isso é uma falácia, ali que você está construindo a base, tanto de linguagem quanto de lógica, para tudo que vai vir depois. Então, acho que no infantil, quanto mais presencial, melhor. O que, que eu quero dizer com isso? Você precisa ter um rodízio na escola. Priorizar o infantil faz mais sentido, porque é a idade que as crianças mais precisam desse presencial. Um dos desafios do híbrido, quando você precisa ter rodízio, quando você precisa ter uma oferta simultânea para crianças que estão na escola e crianças que estão em casa, seja porque o governo obrigou você a fazer rodízio, seja porque os seus médicos especialistas sugeriram, seja porque uma família específica não está confortável em retornar, é óbvio que isso gera um desafio muito grande para a escola, porque são quase que duas escolas em uma. E aí o que a gente pretende fazer é mesclar um pouco de aulas online, que você tem de forma síncrona, simultânea, o que está acontecendo na sala de aula sendo transmitido para casa. Isso funciona melhor para o Fundamental 2 e para o Ensino Médio, mas dependendo da série ali do Fundamental 1 também dá resultados, não é o ideal, né? Mas funciona. E você ter, né, se a escola tiver capacidade em alguns momentos, fazer alguns investimentos para essa equipe de professores ficar um pouco mais robusta e ter alguém que consegue auxiliar nesse time que está em casa, que não volta, não está na escola. Esse é o momento que a gente está agora pensando um pouco em como fazer esses investimentos, dada essa realidade de que o híbrido está um pouco que a tônica de 2021. Se 2020 foi o ano em que as crianças ficaram em casa, 2021 parece ser o ano em que as crianças vão se dividir entre escola e casa, e às vezes, simultaneamente, numa mesma turma, você vai ter crianças em casa e crianças em sala. E isso acho que é ainda mais difícil do ponto de vista da escola do que foi 2020. Mas para as crianças, que é o mais importante, eu acho que isso é melhor. Quanto mais crianças na escola com segurança, com protocolos, melhor vai ser para o desenvolvimento social, emocional e acadêmico dela.
É, porque a criança ela não vai simplesmente aprender o beabá ou qualquer coisa assim, né? Ela vai aprender a se socializar, né? Tem toda uma vida ali que ela aprende junto da escola, né?
Com certeza. E por mais que seja muito legal o conceito, né, teórico da criança ficar em casa, com a família, com o apoio, a criança precisa desse convívio com pares para ela se desenvolver, né? Isso é fundamental.
Márcio, dá para arriscar pensar como é que vai ser isso nos próximos anos com o fim da pandemia, as pessoas estando vacinadas? Será que a gente consegue voltar para aquele modelo que a gente tinha antes? Ou será que alguns vão preferir também o modelo híbrido? Você já tem alguma coisa pensada ou algum tipo de percepção sobre como é que seria esse futuro um pouquinho mais a longo prazo?
Excelente pergunta, Érica. A gente pensa muito sobre isso, né? Eu acho que a gente tem que tentar, na medida do possível, se fortalecer com a experiência que a gente está vivendo. E eu acho que vai haver mudanças significativas para o futuro. Eu acho que a gente volta, sim, para um modelo mais próximo do que tinha antes, no sentido de, eventualmente, pós-vacina, mais crianças na escola, todas as crianças na escola. Mas eu acho que, primeiro, assim, do ponto de vista de saúde, protocolos de saúde, eu tenho uma esperança que vão ser observados de forma um pouquinho mais séria. No sentido de estar com febre, estar doente, fica em casa. Mesmo num mundo em que isso não seja mais Covid, e eu torço muito para que esse seja o mundo no futuro próximo, ainda assim, não é legal quando a criança vai, quando a família manda numa situação que vai acabar contaminando outras crianças. Mas saindo dessa parte de saúde, eu acho que, assim, se a escola conseguir fazer um investimento em tecnologia, isso não é trivial, né, para todas as escolas do Brasil, mas se a gente consegue fazer um investimento, no mínimo uma internet forte, um computador, uma tela para o professor, e no máximo isso para as crianças também, tá? Obviamente a partir de uma certa idade, né? Aí eu acho que as possibilidades são múltiplas. Eu acho que, primeiro, você consegue ter ferramentas muito melhores de acompanhamento de aprendizagem, que até existiam antigamente, mas que não era tão comum usar. Então, você registrar o que a criança está aprendendo, seja com uma plataforma como o Seesaw ou como o Classroom da Google, você registra o que a criança está aprendendo, consegue compartilhar com outras crianças no meio da aula algo bacana que uma criança fez, consegue mostrar para ela no futuro a evolução dela, consegue analisar junto com a equipe pedagógica quem que está evoluindo mais ou menos. Então, essa coisa de registro de aprendizagem, acompanhamento da aprendizagem, é uma coisa que fica muito mais fácil com a tecnologia, né? Outras, e uma mais importante ainda, é a individualização do ensino, né? A gente se acostumou tanto com tecnologia nos últimos 12 meses que ficou mais comum usar uma plataforma para uma criança aprender. E você tem plataformas fenomenais para diferenciar essa aprendizagem. Então, para dar um exemplo aqui, né, tem uma plataforma que a gente admira muito, que é o Khan Academy, que é uma plataforma gratuita que permite, por exemplo, que uma criança que está com mais dificuldade em matemática consiga fazer atividades direcionadas, criar um embasamento e depois entrar no mesmo ritmo. Da mesma forma, a criança que está com facilidade em matemática ou facilidade que quer ir para uma outra matéria, há plataformas muito bacanas hoje em dia e eu acho que o uso delas tem ficado cada vez mais comum, né? Então, esse é outro legal. E aí, saindo um pouco da caixinha, esse eu confesso que a gente ainda não fez, mas que eu acho que vai ser possível, assim, cada vez mais a gente faz reuniões com pessoas de localidades muito diferentes das nossas. Isso é uma oportunidade incrível para as crianças, porque uma das coisas mais importantes no mundo de hoje é você conseguir lidar com pessoas de experiências culturais, experiências de vida diferentes da sua.
Ah, como se fosse uma atividade, assim, entrevista, conversar com pessoas de outros lugares, com outras
experiências. Isso, exatamente. Você pode fazer um
legal
trabalho
isso.
E de repente tem duas crianças de uma escola no Rio, duas crianças de uma escola em Brasília, duas crianças de uma escola no Canadá, e você está lá interagindo, entendeu? E você está escutando sobre a outra, e não tem porquê a gente não fazer mais e mais atividades desse tipo no futuro. Eu acho que a tecnologia facilita demais isso, né? Então, eu também acho que é uma oportunidade única aí para a gente melhorar o desenvolvimento das crianças.
Essa educação sem fronteiras que você está trazendo aqui, né? Talvez a pandemia, uma das características da pandemia tenha sido trazer, de fato, essa globalização que a gente falava já há 20, 30 anos, né? E sim, agora a coisa se concretizou, claro, né, para quem tem acesso à internet, à tecnologia, né? Vamos sempre colocar o contexto aqui.
Sim,
mas eu também fico pensando do ponto de vista do professor, né? O professor que, infelizmente, é essa classe tão desvalorizada no Brasil e que ele tem um mega desafio de se reinventar profissionalmente agora frente às tecnologias, né? Ainda mais o professor que de repente tinha uma dificuldade maior com a alfabetização digital, o professor que tenha de repente até uma questão de conexão em casa, enfim. Eu queria entender um pouquinho como que é o olhar de vocês sobre essa questão do profissional.
Eu acho que o professor tem uma vantagem, que é uma pessoa que acredita muito no desenvolvimento, na educação, na aprendizagem. Então isso ajuda muito num momento como esse, em que todo mundo tem que se reinventar. Né? Eu acho que a experiência que a gente teve, pelo menos, foi de professores aprendendo demais a lidar com um mundo totalmente novo, tanto de tecnologia quanto de interação com crianças em canais nunca antes previstos. Né? Então a gente viu uma evolução muito grande. Mas acho que você citou dois pontos que são de fato desafios. Um é a infraestrutura que cada um tem na sua própria casa. Algumas escolas conseguem dar um auxílio para isso, seja provendo uma infraestrutura na própria escola, que o professor possa ir e ficar isolado fazendo a sua aula dali, seja ajudando na própria infraestrutura na casa da pessoa, mas a gente entende que isso não foi a realidade de todas as escolas do Brasil e é um desafio grande. E tem esse segundo desafio também, que é o desafio tecnológico. Acho que a maioria dos professores, a esmagadora maioria, conseguiu se reinventar, aprendeu e teve uma mudança muito bacana, mas pode haver professores que não estão conseguindo ter essa facilidade toda, um meio novo. Eu acho que nesse período de tempo em que a gente não consegue, dependendo da localidade, voltar 100% para o presencial como era antes, alguns desses professores e professoras ainda vão sentir um desafio. Acho que o importante é tê-los juntos, abraçá-los, porque em breve, de fato, acho que a maioria vai ter dado um salto gigante nessa parte tecnológica, mas um ou outro pode não ter conseguido, e aí o presencial volta a ser a principal via de desenvolvimento das crianças para esse professor ou professora.
Muito bom, Márcio. Obrigado aí pela sua participação, viu? É muito bom a gente poder ouvir, né, um pouco da experiência de quem está na frente de um grupo educacional como Eleva, né, durante um período assim tão complicado. Eu espero que logo, né, toda essa questão seja apenas uma memória, né? E que o aprendizado melhore ainda mais a educação das nossas crianças, todo esse aprendizado que tivemos na pandemia, viu? Mas muito obrigado pela sua participação.
Obrigado a você, Guilherme, Érica. Também torço muito para que rapidamente esse assunto entre nos livros de história e saia do de atualidade.
Maravilha, querido. Obrigada.
Um abraço. Tchau.
Até mais. Por hoje é isso, esse episódio diferente. Muito obrigado a você por ouvir o Digitalize mais uma vez.
E se você está aqui com a gente pela primeira vez, assine nosso canal para ser notificado sobre os próximos episódios.
Na edição Guilherme Baldi, este podcast faz parte da plataforma Bússola, um produto do grupo FSB.